louvamos o teu nome porque é lindo, é maravilhoso, nos traz a paz, e a paz estava sobre ele e está sobre nós. Aleluia. Senhor Jesus a todos, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Hoje Deus quer falar conosco de uma forma sobrenatural, amém? E quem está feliz com Jesus aí? Amém? Pode sentar. É um prazer estar aqui novamente, sendo um garçom da palavra do Senhor, o alimento vivo para as nossas vidas, né? Eu creio que se Deus está nos chamando a esse lugar pela manhã, é porque Ele quer nos dar o alimento pela manhã. Se nós vamos no culto à tarde, é porque Ele quer nos dar o alimento à tarde. Eu creio que Ele tem separado para nós o alimento perfeito. Basta nós abrirmos os nossos corações e estar dispostos a ouvir. Amém? Eu separei aqui uma palavra que Deus falou no meu coração. E eu acho muito importante isso, é o poder do relacionamento. O pastor Felipe, no culto da manhã, trouxe uma palavra sensacional do coração de Deus, falando sobre relacionamento. E eu falei para o pastor Adri ali, a minha palavra é a continuação da dele, porque uma vai complementar a outra. Nós hoje vivemos uma igreja na visão celular. Não existe uma visão tão maravilhosa e tão linda como a visão celular. Faz com que eu compadeça através de Cristo no meu coração e olhe como Cristo olhou para as pessoas e leve Jesus para a casa das pessoas. É maravilhoso, gente, isso não tem preço. Mas o poder do relacionamento, ele abrange várias situações. Nós hoje, como cristãos, nós precisamos não somente dar um bom testemunho na sociedade, quando nós fazemos a confissão de pecados, quando nós fazemos o batismo, nós não estamos fazendo só para nós, para que algo mude em nosso coração, mas nós estamos fazendo na sociedade uma confissão de fé. E Deus nos dá a oportunidade também de ter essas atitudes dentro do nosso lar, dentro daquele grupo que nós convivemos e também ministerialmente. Qual é o tipo de relacionamento que nós temos? E é isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. E para isso, abre a sua Bíblia lá em Colossenses 3. Colossenses 3, do 1 ao 3, para nós começar. A palavra de Deus, ela tem para nós algo vivo, sempre, todos os dias. Basta a gente estar disposto a receber em nosso coração. A palavra de Deus fala para nós ali em Colossenses 3, do 1 ao 3, fala assim: então, se ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas que são de cima, e não às coisas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo Jesus. Quando a palavra fala para nós que a nossa vida está escondida em Cristo Jesus, é a mesma palavra que nós usamos falando: Senhor, cobre-nos com o teu sangue, esconde-nos atrás da tua cruz, porque nós não somos suficientes para lutar sozinhos contra o pecado. Então nós pedimos que o Senhor esteja nos guarnecendo, esteja nos cuidando, esteja nos protegendo, colocando a mão dEle, porque sim, com a mão dEle, nós vamos conseguir fazer todas as coisas. O sangue dEle vai nos curar, amém? Ontem nós tivemos na igreja lá no CCA, ontem e anteontem, congresso com o pastor Hernani. É maravilhoso, eu amo ele. Tem palavras profundas, ensinamentos fantásticos. Só que esse poder, esse conhecimento, através do sangue de Jesus, através da cruz, também está sobre a nossa vida. Mas por que que nós não atingimos esse ápice de poder fazer as mesmas coisas e com as mesmas autoridades que muitos pregadores têm? E é isso que nós precisamos entender, que é o poder do relacionamento. Nós vamos chegar lá porque eu quero falar sobre o nosso relacionamento com a família, eu quero falar sobre o relacionamento pessoal, eu e eu, e quero falar do relacionamento também ministerial, que seria o relacionamento com Deus. No relacionamento familiar, nós temos um pouquinho ali para frente, no 9, Colossenses 3, 9, que fala assim: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Muitas vezes a gente fica falando, as pessoas lá do mundo, as pessoas lá do mundo, o irmão que é ainda está lá no mundo, e nós somos cristãos, nós já recebemos Jesus como único Senhor Salvador, nós já tivemos novas atitudes, mas infelizmente, como homens, como mulheres, que vivemos muito tempo num mundo que não é um mundo que Deus nos mostra na palavra dele, e nós já vamos ver um pouquinho para frente, nós temos atitudes de velha criatura ainda. Muitas vezes o relacionamento dentro da nossa casa, com família, esposa, filhos, ainda traz resquícios da nossa vida anterior. Ou seja, levantar a voz. Alguém faz isso aqui? Não levanta a mão, não levanta a mão. Alguém levanta a voz com a esposa? Ah, porque você está errada. Não que elas errem, elas não erram, por favor. Não tem erro quando se fala da esposa, não é verdade? Está rindo por quê, irmão? Caiu uma lágrima no canto do olho do irmão, eu não sei por quê. Mas, não que elas errem, né? Mas às vezes o homem, não, mas você está errada. Mas você não é cristão? A palavra de Deus não fala para nós, 2 Coríntios, que vós, maridos, amais esposas como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela? Às vezes nós não damos nem a honra, imagina, dar a vida. Uma coisa que eu sempre pergunto no encontro, eu gosto bastante, né, Zé, de falar sobre isso no encontro: negão, você daria a vida pela tua esposa? Ah, não sei. Ah, não sei. Por quê? Porque o relacionamento já está fraco, enfraquecido, falho, quebrado. O poder do relacionamento na vida familiar é algo fundamental. Eu descobri com o passar do tempo, e isso vai ser um impacto para muitos, principalmente para o irmão César ali, eu não nasci para cantar. Desculpa, irmão. Não nasci para cantar. Até a palma é desafinada. Mas como eu tenho um relacionamento fantástico com a minha esposa, e ela é uma mulher sábia, quando eu começo a bater palma, ela pega e abraça meu braço e diz assim: está desafinado. Porque até a palma é desafinado. Então eu desenvolvi um método que eu tenho visto que aqui no louvor acontece muito. Aplauda o Senhor. Palmas sem barulho. Então às vezes você está ali empolgado, mas é só efeito visual, não tem palma, porque até a palma é desconexa. Então eu tenho um relacionamento muito bom, e a minha esposa tem todo o cuidado de falar assim: está muito alto, você está falando muito alto, porque eu falo alto, você está batendo palma muito alto, eu baixo o bracinho, porque é um relacionamento. Ela me entende, ela sabe que eu me empolgo, e o nosso relacionamento faz com que eu tenha atitudes, e essas atitudes têm uma palavra que vem da parte dela para que eu me controle ou que eu me ajuste. Mas se eu não tivesse esse relacionamento da parte de Cristo, qual seria a minha atitude? Ah, não posso nem bater palma,
não posso nem bater palma agora, venha na casa do Senhor, não posso louvar. É ou não é? Por quê? Porque o relacionamento ainda está ferido. O poder do relacionamento na vida de uma pessoa, de um casal, é algo incrível. Existem pessoas que dizem assim: ah, eu estou me sentindo a pior pessoa do mundo perto do fulano ou da fulana. Qual é o tipo de relacionamento que você está tendo? Tem pessoas que têm um ótimo relacionamento no trabalho, aí chega em casa, uxa, a janta não está pronta, esses calçados estão tudo na porta, porque tem uns maridos que não levam nem o chinelo para guardar no armário, mas ele chega na porta e fala assim: viu, mas está tudo cheio esse calçado aqui, ó. Tem mulher que fala assim também. Tem mulher que fala assim: ah, não quer levar o calçado lá no fundo, não quer guardar, mas não trabalhou o que o homem trabalhou durante o dia. Então tem os dois lados. O relacionamento, ele não é você falar, mas é sim como você fala. O relacionamento não é a forma que você falou, mas sim o quanto você está dando de você para outra pessoa, para que você faça com que a pessoa viva bem. A palavra diz aqui no 18, Colossenses 3,18 fala assim: a esposa, sede submissa ao próprio marido, como convém ao Senhor. Submissão não é você estar debaixo, é estar ao lado. Submissão não é a mulher estar debaixo da autoridade, autoritarismo do homem, mas está numa mesma missão que ele, está ao lado. Como nosso pastor Felipe falou ali muito claramente, foi fantástico, desci para o lado, eu achei show, porque às vezes o marido quer olhar a esposa de cima para baixo, e não entende que ela está ao lado. A mesma responsabilidade familiar que eu tenho, ela tem também. A responsabilidade de ensino, a responsabilidade de levar Jesus para dentro da casa, está também sobre os ombros da mulher, porque nós somos uma só carne. Mas o que que acontece? A Bíblia também diz que o homem é o sacerdote do lar. O homem é o sacerdote do lar, e ele precisa levar o ensinamento, a palavra, se posicionar na presença de Deus de uma forma que os filhos, a esposa digam: eu quero buscar a Deus porque eu vejo o meu marido fazendo isso. Porque a Bíblia também nos fala que o cabeça do homem é Jesus, e da mulher é o homem. Por quê? Porque isso é o sacerdócio. Mas não que as responsabilidades espirituais são menos ou mais. Aqui na continuidade do 19 fala assim: maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis com elas. Uau! O fato de nós falarmos não se irriteis com elas é perder a compostura, porque a mesma palavra diz: irai-vos, mas não pequei. No fato de você se irar com alguma situação, não pode ser o fato de você perder o amor e o carinho e o respeito. Isso você está se igualando com as pessoas do mundo, pessoas que não conhecem Jesus, pessoas que não conhecem a palavra de Deus. O relacionamento em casa precisa ser algo fantástico, precisa ser o céu na terra. Aí sim, nós somos considerados pessoas diferenciadas através do sangue de Jesus. Cobre-me, Senhor, com o teu sangue. Aleluia, glória a Deus. Aí cobre só no trabalho, aí cobre só na rua, no problema. Mas quando está em casa, o sangue ficou na porta, e entra em casa, e entra sem Jesus. Palavras grossas, palavras pesadas. Filhos, obedecei os vossos pais em todas as coisas, por isso é agradável ao Senhor. Pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, para que não sejam desencorajados. Às vezes o pai chega e fala lá: ah, louco, não está indo bem na escola, ah, louco, é um bundão na escola, Acontece, gente, isso a gente escuta de cristão, nós não estamos escutando do mundo lá fora. Queremos alcançar as pessoas que estão no mundo, mas a gente escuta isso dentro da igreja. Ah, no futebol lá você não está muito bem. Desencorajando os filhos. E também, servos, obedecei em todas as coisas os vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. É, eu estou à frente de uma empresa e eu contrato pessoas. Às vezes, me indicam pessoas que eu não contrato da igreja. É o testemunho que a pessoa traz em si, dizendo que teve mudanças, mas os frutos, o relacionamento não mudou. O segundo ponto é o relacionamento pessoal. Vamos ver lá em 1 Tessalonicenses 5:15. Vede que ninguém dê mal por mal a nenhum homem, mas segui o que é bom, tanto um para com os outros, como para com todos os homens. Seguindo disso aqui um pouquinho para frente, como que nós podemos entender sobre relacionamento pessoal? Isso nós estamos falando eu como pessoa. Não é um relacionamento só com os outros. É eu, o meu relacionamento comigo mesmo. O quanto eu tenho sido bom comigo mesmo. Muitas pessoas acabam dizendo assim e nos procuram às vezes com uma palavra em suas bocas e dizem assim: mas por que eu? Ou, por que que você me escolheu? Ou, eu não sou capaz disso. Qual é o tipo de relacionamento para consigo mesmo que as pessoas têm? Nós estamos falando sobre o poder do relacionamento. Como que eu posso ser um líder de célula? Descer para o lado, como o pastor colocou ali, descer para o lado, porque as pessoas não podem ficar acima de ninguém. E como que ele pode descer para discipular alguém, se existe algo ainda narcisista no coração? Ah, eu posso, eu sei mais que você. Ah, eu sei mais que o irmão ali, então eu tenho que ficar aqui em cima. Eu vou falar para vocês uma coisa assim que está no meu coração, e é muito importante eu falar isso hoje aqui. Nós estamos há mais de 25 anos na igreja. Todos os pastores que subiram aqui, eu vibrei com cada um deles, porque eu vi eles chegar na igreja. Eu lembro um dia, nós estávamos conversando com o pastor Felipe, e ele pegou e me fez uma pergunta, lembra? Lá no panificador do teu pai ainda. Eu estava lá na panificadora, ele me fez uma pergunta. Assim, pergunta de ministério. Ai, como que vocês fazem isso? Passou alguns anos, ele está aqui. Estava aqui pregando. Gente, isso é maravilhoso. Porque eu vibrei o dia que ele foi ungido pastor. Eu vibrei quando foi ungido outros pastores. Porque eu estava aqui mais de 25 anos. Eu vi todos eles chegarem. Eu vi todos eles virem aqui. Só tinha o pastor Nelson, pastor Antônio, pastor Adora, pastor Salamir também, né? Eram os quatro pastores. Eram quatro. Dois já não estão mais. Os outros vieram tudo depois. Cada um que foi ungido subiu aqui. Eu vibrei com eles. Sabe por quê? Porque eu estou em paz comigo mesmo. Depois que Jesus entrou no meu coração, mudou minha forma de pensar, mudou minha forma de agir. Cada um que foi subindo, eu fui vibrando. Eu vi aqueles caras ministrando lá no encontro com Deus, eu dizia no meu coração, um dia eu vou estar lá. Eu vi aqueles caras ministrando lá e coordenando o encontro, eu dizia no meu coração, um dia eu vou estar lá. Eu nunca almejei o lugar de ninguém, eu sempre almejei o meu lugar, sabendo que um dia Deus ia me botar lá. E olhei isso, mas eu acreditava em mim, o quanto Deus já tinha me mudado e quanto Ele ainda ia me mudar. Então você está sentado aqui hoje dizendo assim, ah não, puxa vida, Ele está falando coisas aí que não acontecem na minha vida. Amém. Mas se acontece, seja humilde o suficiente de dizer assim, Senhor, me molda. Porque tudo aquilo que Deus precisava me moldar, Ele me moldou. Ainda tem coisas que Ele precisa me moldar, lógico. Lógico, todos nós. Só que eu estava pessoalmente com o coração aberto para as mudanças. Em Tiago 5,16 fala, confessai os vossos pecados uns aos outros para que haja cura. Não diz aqui na Bíblia em 5,16, Tiago 5,16, confessai os vossos pecados uns aos outros para que haja perdão, porque só Deus pode perdoar os nossos pecados. Só Deus pode perdoar os nossos pecados, mas só nós podemos nos perdoar também. Não adianta Deus perdoar todos os seus pecados, mas se você ainda, no teu coração, ainda achar que você é um pecador, se acusar de pecados que você fez na velha criatura. O relacionamento com Deus nos mostra que se nós não estivermos bem dentro de nós, algo pode quebrar, e se chama alma. A partir do momento que você está bem com você mesmo, você não liga se as pessoas estão sendo levantadas na tua frente. A partir da hora que você está bem no teu coração, você não liga se as pessoas são mais bênçãos que você. Não tem problema nenhum, você não vai ter inveja de ninguém, você vai querer o teu espaço, sempre vai ser assim, mas você não vai se machucar com ninguém, porque o teu relacionamento com você mesmo e Deus é um cordão de três dobras. Você não precisa estar todo momento à frente de tudo, você pode estar debaixo de uma missão. Se a missão for ganhar almas para o Senhor, se a missão for preparar o caminho para aqueles que vão vir, se a missão for estar fazendo com que uma família seja salva, por que que eu não posso estar ao lado do nosso irmão Simão aqui? Qual que é o problema? O relacionamento que vem de Deus através de mim só vai fluir se eu estiver bem comigo mesmo. A palavra de Deus, ela é muito clara em dizer assim, eu devo confessar os meus pecados para que eu haja, que haja cura. Cura onde? Na minha alma. Quando eu chego e falo e confesso meu pecado a alguém da minha confiança e digo assim, irmão, estou pecando nessa parte, estou tendo dificuldade nessa área, é relacionamento sendo fortalecido não só com o irmão, mas é um relacionamento sendo fortalecido com Deus, aonde Deus quer me tratar. O poder do relacionamento em nossas vidas não é só com os outros, mas também conosco, também em nossas vidas, também para que haja um rompimento espiritual, que é o terceiro ponto que eu quero falar para cada um aqui. A palavra de Deus continua falando para nós aqui em Colossenses 1 Tessalonicenses 5, 16, 17. Regozijai sempre. A palavra de Deus fala que o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa força. Regozijai sempre. Ela diz assim: orai sem cessar, para que eu esteja bem, para que eu possa desenvolver. É o terceiro ponto que eu vou falar, que é o ministério, eu preciso estar bem. E qual que é a ferramenta? Orar sem cessar. Em todas as coisas da graça, porque esta é a vontade de Deus, Jesus Cristo, para conosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, examinai todas as coisas, retém o que é bom. Somente se eu exercitar isso, eu vou ter um relacionamento com Deus, pessoal com Deus, para que eu possa avançar para o ministério. E o terceiro ponto, que é o poder do relacionamento ministerial, está em 2 Crônicas
7:14. 2 Crônicas 7:14. Se nós orássemos sem cessar, se nós estivermos na presença de Deus, se nós não extinguirmos o Espírito Santo, se nós retemos o que é bom, sobe alguém aqui em cima e fala uma palavra que não entra no teu coração, você repulsa tudo aquilo que foi falado. Não pode. Deus tem me ensinado durante esses anos que tudo que sobe aqui no altar, você concordando ou não, a palavra vem do Senhor. Ah, mas aquele pastor lá daquela igreja, da internet, estão falando mal dele. Não interessa, se você está olhando ali naquele momento, é porque Deus quer falar uma palavra com você por ali. Apesar que nós temos muitos pastores abençoados aqui, não precisamos ficar procurando pastores para fora, mas tudo bem. Eu ouço pastores na internet. Eu gosto de alguns que me fazem bem, que me fazem crescer, mas eu retenho o que é bom. A palavra de Deus fala para nós aqui em 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, voltar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando nós temos um relacionamento com Deus de oração, quando nós temos um relacionamento com Deus de se humilhar na presença dEle, saber que Ele é que determina todas as coisas em nossas vidas. A partir desse momento, nós não vamos ter problema nenhum em ser um líder de sucesso. Sabe por quê? Porque aquilo que foi bom para mim transborda para as outras pessoas. Eu costumo falar para os meus discípulos que você não vai ter que pregar só aquilo que você vive. Aquilo que você vive vai contaminar, seria a palavra? Eu acho, contagiar as outras pessoas. Porque na verdade não é o que você fala, é o que você vive. É o que você exala. Se você tiver um relacionamento familiar, se você se doar para as pessoas dentro da tua casa, se você se doar para a tua família, se você se doar, se você estiver doando o teu coração dentro da tua casa, você não vai ter problema nenhum em se doar para outras pessoas. Se você tiver um relacionamento pessoal com Deus, você estiver bem com Deus, esse relacionamento com Deus estiver fortalecido em você, o teu ministério vai ser leve. Nós vemos os ministérios muitas vezes, as pessoas reclamando, ah, eu não gosto daquele irmão, ah, porque lá na porta fizeram isso. Dentro dos ministérios, gente, acontece com crentes, irmãos. Mas por que que às vezes acontece isso? Pessoas estão magoadas, não estão bem consigo mesmo, queriam estar em lugares que ainda não foram chamados para estar. Ah, mas eu canto melhor que o irmão ali. Não, ele é tecladista, não vou cantar melhor que ele, né? É por isso que ele está no teclado, porque ele não canta nada. Desculpa, irmão. Te amo. É verdade? Verdade. Não, por isso que o Cezinha canta, né, irmão? Ah, mas eu canto melhor que o César. Ah, eu devia estar no lugar do César. Não, não, não. Cada um tem o lugar que Deus determinou. Não interessa o teu talento, mas enquanto você está em paz com aquilo que Deus te deu. Quando você está em paz com aquilo que Deus te deu, é esse o relacionamento pessoal. Você só vai poder ter um relacionamento ministerial com as pessoas, se doar, entender que aquilo que Deus fez na tua vida, se você estiver bem familiar, se você estiver bem pessoal, para que você possa exercer o nosso chamado universal, que é ganhar as pessoas para Jesus, através das nossas atitudes, através do nosso testemunho. Gente, tem pessoas que muitas vezes não dão testemunho. Ah, é porque eu tenho vergonha. Não, você não está bem com você mesmo. Qualquer testemunho pode ser válido. Um dia eu cheguei no consultório, no escritório de advocacia de uma irmã nossa aqui da igreja, e ela estava com o ministério enfraquecido porque elas tinham tido uma perca de um bebê. E eu cheguei lá, nós tivemos 4 percas, gente.
Nós tivemos duas percas antes da Emily, e nós tivemos mais uma perca de gêmeos depois da Emily, depois que veio o Thiago. Eu tenho dois filhos, uma Emily, outro Thiago, para quem não sabe. Então eu cheguei naquele consultório, naquele escritório, e a gente começou a conversar, uma conversa sobre um processo que eu tinha. E no meio da conversa, eu falei assim: pois é, irmã, sabe o que aconteceu com a gente uma vez aí? A gente teve uma perca, eu não sei como que eu entrei no assunto, só sei que ela deu entrada, e eu entrei, eu não sabia do caso que ela estava vivendo. Eu falei: ah, então a gente teve uma perca, a primeira perca foi assim, foi muito sofrida, minha esposa precisou fazer curetagem, tirar lá, né, o saco gestacional. Depois nós tivemos outra perca, o médico falou para nós: ó, não tem possibilidade nenhuma de vocês ter filhos, porque se você perdeu a primeira, porque é algo anormal, agora você perdeu a segunda, é algo que você não vai ter filhos, coloque isso no teu coração. E nós fomos e oramos a Deus, e Deus nos deu a Emily, perfeita, maravilhosa. Aí nós decidimos: vamos ter mais um filho. Vamos ter mais um filho, porque nós entendemos que nós não somos eternos. Poderia ser, mas Adão pisou na bola, então nós não somos eternos, né? Mas nós entendemos assim: nossa filha precisava de alguém, porque um dia, se nós faltar, ela precisa ter alguém que ela possa depositar confiança, alguém de laços de família. A palavra de Deus fala que nós vamos ter amigos mais chegados que irmão, né, Zé? I love you, Cleo, te amo. Amigos mais chegados que irmãos. Mas nós precisamos de laço de sangue. Nós precisamos desse laço. Então nós entendíamos que dois filhos seria ideal, um para consolar o outro na nossa falta. E nós fomos tentar e a gente perdeu. Na verdade não foi os gêmeos, a gente perdeu um, depois perdeu os gêmeos. Daí o médico falou assim: viu, nós já sabemos o que acontece, vocês perdem porque é piá, menina talvez vocês podem ter, mas piá esqueça. Aí ele falou a palavra mágica, ele falou assim: vocês não vão poder ter, esqueça. Aí nós chegamos para Deus, relacionamento pai e filho, tanto eu e minha esposa olhamos para o céu e falamos assim: está duvidando você, Deus está dizendo que você não pode. E naquele momento, nosso coração, a gente já concebeu. Nós sabíamos, nós tínhamos certeza. Quando o médico passou um negocinho, ele falou: é, tem aqui um bebê, mas pode ter certeza, é menina. E nós falamos para aquele médico, Dr. Carlos Batista, falamos para ele assim: doutor, fique tranquilo, é um piazão. Tire isso, viu? Tire isso da cabeça de vocês. Naquele momento, lógico, depois era um piá, nasceu perfeito, maravilhoso, mas naquele momento, naquele escritório, aquela pessoa ficou me olhando e começou a chorar. Chorar muito, porque estava doendo dentro do coração dela. Ela não tinha o relacionamento que eu tinha com o Senhor. Ela não tinha o relacionamento que a minha esposa tinha com o Senhor. De chegar e falar: ó, está duvidando você. Ela não tinha essa certeza que se ela chegasse para Deus e falasse para Deus as adversidades dela, Deus atenderia em todas as circunstâncias. E naquele momento, o meu testemunho, ela começou a chorar e ela falou assim: eu sei que a partir desse momento Deus já gerou dentro de mim. Deu teu testemunho. Ah, mas o meu testemunho é feio. Não tem problema, Deus transforma em uma beleza sobrenatural. Deu teu testemunho porque você não sabe. Ah, meu testemunho é pequeno, foi um botijão de gás que não tinha em casa e alguém chegou e me abençoou. Não interessa, Deus vai usar o teu testemunho de uma forma sobrenatural. Eu já testemunhei aqui num dia, numa questão de oferta, que nós passamos por uma luta muito financeira muito grande em casa, e chegou um irmão, me ligou, falou assim: viu, vocês estão arrumados aí? Não, não estamos arrumados. Então se arrume, eu vou passar a pegar vocês. alguns minutos antes eu tinha falado no meu coração, só eu e Deus. Ah, Senhor, cartão de crédito está no limite. E eu estou com uma vontade de comer uma pizza hoje. E aquela ligação veio, daqui a uns minutos, uns 15 minutos, aqueles irmãos chegaram. E eles falaram assim, viu, eu vou levar vocês num lugar. E nós vamos comer uma pizza. É o meu testemunho. Aconteceu comigo. Talvez para alguns pode dizer assim, ah, isso aí, o cara sabia que vocês estavam passando dificuldade, foi lá e sabia que vocês gostam de pizza e levou. É, para os incrédulos é assim, para mim não, porque eu não falava para ninguém. 5,16, Tiago 5,16, confessar as vossas lutas, teus pecados, as pessoas, para que haja cura, jamais. Eu era espinhento de uma forma, uma arrogância, um orgulho que não tinha tamanho. Mas um dia, Deus trabalhou no meu coração. E vai trabalhando no seu. Quem crê nisso? Vamos ficar em pé? O poder do relacionamento em nós, através de Cristo, através do Senhor, para que eu possa exercitar algo maravilhoso em minha casa. Eu preciso agir com a minha família conforme a palavra diz, com as esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, com os filhos não irriteis os filhos para que não desfaleçam, com a sociedade precisamos amar as pessoas como se fosse nós, testemunhar daquilo que Deus tem feito. Pessoal, você não vai atingir lugar nenhum se você não estiver bem com você mesmo, não tiver certeza da tua salvação. Nós temos irmãos no nosso meio que não tem certeza da salvação. Nós temos pessoas que estão caminhando com Jesus há mais de 10 anos que não tem certeza da salvação. Nós temos pessoas no nosso meio que às vezes acha que Jesus não cura, o que cura é o pastor Hernani. Não, ele mesmo fala, ele não tem cura para ninguém, ele tem propósito, ele tem relacionamento, e através disso, Deus opera, pode ser através da minha vida e da tua. Nós precisamos estar em paz conosco mesmo, nós precisamos estar em paz conosco, para que Deus possa operar através de nós. Somente assim, o terceiro ponto, ministerialmente, se eu orar, me arrepender dos meus maus caminhos, Deus ouvirá dos céus, sarará a nossa terra. Ah, espiritualmente eu vou bem, mas profissionalmente, ó, Deus só vai sarar a tua terra a partir do momento que você orar, se humilhar, estiver bem com a sua família, estiver bem com você mesmo. Eu ouvirei do céu. Então virei de céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não importa qual é a tua dificuldade, não importa qual é o teu pecado, não importa quais são as tuas lutas, se você se humilhar, se nós nos humilhar, nós nos arrependemos dos maus caminhos, Ele ouvirá do céu, sarará a nossa terra, perdoará os nossos pecados, as nossas lutas. É isso que nós precisamos ter em nosso coração. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, na nossa casa, nas nossas famílias. Nos ensina, Senhor, como está, Senhor, colocando nossa vida com relacionamento puro atrás da Tua cruz, coberto com o Teu sangue, para que nós possamos ser diferentes das pessoas que ainda não te conhecem. Porque a partir da hora que eu conheço o Senhor, eu tenho que morrer pela minha família, morrer para o pecado, morrer para o mundo, morrer pelas pessoas que estão lá tentando me desviar, morrer para o dinheiro, sabendo que eu sou a pessoa que precisa ser o esteio, o homem, o sacerdote, a mulher ajudadora da minha família. Nos ensina, Senhor, a ser pessoas melhores cada vez mais na Tua presença.
Nos ensina, Senhor, cada vez mais olhar, Senhor, para a Tua palavra e aprender mais do Senhor. Eu não posso ser a pessoa que critica o mundo, mas age dentro das portas, das quatro paredes, como o mundo. Eu não posso criticar o mundo, que as pessoas não são crentes, que as pessoas não são cristãs, mas ainda usa de palavras torpes, ainda mente, ainda trata mal os filhos e a esposa. Eu não posso, Pai, me fortalece, para que eu possa ser uma pessoa melhor, Senhor, na sociedade, ser funcionários melhor, ser patrão melhor. Oh Deus, que aonde eu estiver, Senhor, as pessoas olhem para mim como um homem, uma mulher de Deus. Nos fortalece para essa boa obra, Senhor. Faz de nós pessoas, Senhor, que realmente exalam o Teu bom perfume. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, tomar os nossos lugares como filhos de Deus, limpos, entendendo que o Senhor está ao nosso lado, sabendo que o Senhor toma conta de todas as coisas, porque o meu relacionamento com o Senhor tem que ser cada vez um relacionamento de pai e filho. Esse é o poder do relacionamento em nossas vidas, o relacionamento com o Senhor, que abre as portas, cura, liberta e, acima de tudo, faz de nós pessoas melhores. É isso que eu lhe peço. É isso que eu lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém.